Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Porque você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Como passou aí de feriado, você e nossos queridos ouvintes? Como vocês passaram? Me conte.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Olha, saí pouquíssimo, viu? Passei em casa praticamente todo feriadão, muita chuva em Ilhéus e região.
Mas... Eu saí só ontem para ir na padaria.
Tá vendo? Fiz mais ou menos isso também.
Entrei sexta em casa, saí ontem.
Nossa!
Para ir na padaria.
Ainda chove aqui em Ilhéus e região, né?
Muita chuva, a gente vai fazer esses alertas aí, né? Uhum. Para toda a população. Então, é importante, cara ouvinte, você sempre ficar atento aqui, tá? Com as informações, certo?
Pois é, a partir de agora, então, ouvinte do Jornal do Meio Dia, bem informado. Notícias regionais, nacionais, internacionais e, claro, a participação especial através do nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita e logo mais a gente libera o telefone 3675-2000. Aí você vai poder fazer suas observações, reclamações aqui no Jornal do Meio Dia. Coutinho Neto chega já, sempre bem municiado com as notícias do setor policial, Cátia.
Verdade, já Coutinho chega aí, eu vou lhe falar, viu? Muita informação mesmo no setor policial, bombando de informação. Que pacotão de notícias, hein, Coutinho? Já ele divulga aí pra gente, tá? Olha, eu espero que o feriadão aí, né, caros ouvintes de todos vocês, tenham sido de muita tranquilidade, paz, né? Obviamente, quem pôde passear, né, quem aproveitou aí...
Muita gente maratonou, né?
Nas séries?
Nas séries.
Ah, eu com certeza, filmes. Foi o que eu mais fiz. Eu só fiz isso, maratonar em série, meu amigo.
Isso aí.
Então, ontem quando eu vi assim, vixe, não tem jeito, tem que ir na padaria. Tem que comprar um pãozinho aí, umas coisinhas. Uhum. Aí a gente sai na chuva mesmo. Tá chovendo muito, viu? Muito. Mas é isso aí. Então, a gente vai alertar sobre as chuvas ainda hoje, tá? E aí vocês... Claro, caros ouvintes, fiquem conosco nessa sintonia até uma hora da tarde para ficar bem informado. Porque você sabe, né? Aqui no Jornal do Meio-Dia você participa porque, afinal de contas, o programa é feito para você e por você, tá? Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Está rolando a Super Black, descontos imperdíveis. 20% à vista, 10% no cartão e até 10 vezes sem juros. É só na Supermoda Ilhéus, hein? Corre para a Super Black da Supermoda. Quem não gosta de desconto, hein, Marcos? Aproveitem.
Com certeza.
Bem, minha gente, a partir de agora, nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa. Consultas eletivas. Pandemia dá trégua e gera corrida aos postos de saúde. No caso aqui, essa informação é sobre lá em Salvador. Mas é óbvio que nem todos os municípios aí da Bahia, né, agora que voltaram a ter essas consultas eletivas, já que a pandemia deu uma trégua, então muita gente aí realmente recorrendo aos postos de saúde para agendar, né, para realizar suas consultas eletivas. Agora, a gente sabe que é uma triste realidade em alguns municípios como Ilhéus, né, que as pessoas têm muita dificuldade de marcar essas consultas, infelizmente.
E exames.
E exames, principalmente.
Jornal Dia de Teresina, máscaras, ainda não dá para abrir mão.
Pois é, olha só lá em Teresina, né, o governo já está divulgando isso aí, né? Enfim, abre mão quem quiser, né? Eu vou continuar com a minha. Jornal Meio Norte, Teresina. Piauí, segundo a ANEEL, eólica e solar vão investir 15 bilhões de reais. É, Marcos, energia eólica e solar vem crescendo muito, né?
É, energia limpa, energia alternativa se expandindo, né?
É verdade.
Mas com as contas aumentando.
Uhum.
Folha de Pernambuco, expectativa para o Natal, 68 bilhões e 400 milhões de reais em vendas.
Jornal do Comércio de Pernambuco, menos restrições agora nas escolas. Isso tem a ver com a pandemia de Covid-19, né? Então, nas escolas lá no estado de Pernambuco está tendo menos restrições já.
Diário do Nordeste do Ceará, síndromes gripais avançam na capital.
É um alerta, tá? Muito cuidado aí, porque se você tiver com síndromes gripais, tem que ter certeza se é realmente só uma gripe.
É verdade.
Ou a Covid-19. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Improbidade administrativa. Mudanças em lei podem deixar prescritas 200 ações em Alagoas.
Jornal Dia do Rio. Momento de fé e gratidão. Evento evangélico celebra nova fase do Rio após flexibilização.
É, também tem a ver com a questão da pandemia, né, gente? Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Amor que supera até a pandemia. Rapaz, essa pandemia não está sendo fácil, não. A convivência é doida.
É. Zero Hora do Rio Grande do Sul. Transferência para o Auxílio Brasil envolverá 402.300 famílias no Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de Minas, BH, dobram os alertas de risco geológico.
O Estado de São Paulo, fonte limpa e renovável. Energia solar gerada no país já equivale a quase um a Itaipu.
Tá vendo aí? É aqui mesmo na Gabriela já tem energia solar, né?
Isso.
Então, energia limpa, renovável. Então, ele já produz a sua própria energia, né? E é isso. Eu acho que muita gente cada vez mais vai investir, né, Marcos? Até porque é pesado demais, gente. Você manter um empreendimento com uma conta de luz de 15, 20 mil reais, né, Marcos? Mensal.
Isso.
É pesado. Então, melhor investir em energia solar. E Jornal Valor Econômico de São Paulo. Investimentos. Biden sanciona lei para financiar pacote de infraestrutura de US$1 trilhão. Olha só. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país, e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? Então, fica conosco para você ficar bem informado, ok? Tô vendo aqui umas coisas aqui. Ai, ai. Nossa Senhora. O povo manda mesmo, viu? O ouvinte não é brincadeira. Agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Mandar um beijo pra ela, pra Andréia. Tá me ouvindo, né, Deia? Um beijo pra você, junto com seu esposo guerreiro, lá no cantinho do sossego aí do guerreiro, né? Um beijo pra vocês dois, me dando audiência. Um beijo, Andréia Guerreiro, lá no bairro Nelson Costa, aqui em Leus. Mandar um abraço pro meu amigo Wilson. O Wilson também acompanha no Jornal do Meio-Dia, né, Wilson Varenga? Muita chuva, hein, Wilson? É, rapaz, é isso mesmo. Pois é, meu fim de semana foi só pra maratonar série. Cinema em casa, é isso mesmo. Um abraço, meu amigo Wilson Varenga. E todos os nossos queridos ouvintes que estão na sintonia aqui do Jornal do Meio-Dia, não perdem o Jornal do Meio-Dia. Eu tenho recebido muitas mensagens aqui, principalmente no Instagram, né? Pelo direct aqui, as pessoas que acompanham o programa. Muito obrigada mesmo a cada um de vocês pela audiência. Um abraço sempre. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, a gente sempre divulga, né, os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Já procurei, já pesquisei, não temos boletins atualizados, tá? Nem de Ilhéus e nem de Itabuna. Talvez por ter sido feriado ontem, né? Enfim. Então, não tenho como aqui divulgar para vocês, tá bom? Mas, vamos de informação em relação à vacinação da Covid-19, porque está tendo, sim, vacinação em Ilhéus contra a Covid-19 nesta terça-feira, né? Dia 16, após aí o feriado. Então, você que ainda não tomou a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19, você pode ir no posto de saúde, tá? Você que tem 18 anos ou mais e tá naquela enrolinha, né? Como eu descobri algumas pessoas que eu conheço, fiquei... Até falei, gente, vai lá tomar a vacina. Então, tá tendo nos postos. Tem também a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. A aplicação da segunda dose das vacinas de Oxford e Coronavac para pessoas com data marcada até hoje, dia 16 de novembro, tá? Aquela segunda dose. Ah, estava marcado dia 14, Cátia dia 13. Não tem problema, você pode ir lá hoje, né? Tomar a sua segunda dose. E tem também a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer para pessoas que estão aí agendadas, né, marcadas até 14 de dezembro. Por quê? Porque está sendo antecipado, né? Depois que a saúde, o Ministério da Saúde liberou, que após 21 dias da primeira dose, você já pode tomar a segunda. E também tem aquela famosa terceira dose, né? Que é a dose de reforço. Aplicação da terceira dose, que é a famosa dose de reforço, né, gente? Para os idosos, profissionais de saúde, pessoas imunossuprimidas também. Já tem aí essa vacina nos postos de saúde. Então, não perca essa oportunidade. Vá lá tomar a sua vacina contra a Covid-19. Olha, na Europa tem aumentado casos, mas são pessoas que não tomaram a vacina de Covid-19.
Pois é.
Né? Então, é um alerta aí. No Brasil, 80% das pessoas internadas são pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina, porque provavelmente não quiseram tomar, né? Porque tá sobrando vacinas. No Brasil, está sobrando vacina. O Brasil já se prepara para doar, né? Claro, vai ter vacina para atender todos os brasileiros e também doar para os países mais pobres. Então, fico alerta aí, tá? Enfim. Olha, são 12 horas e 21 minutos, 12 e 21, mudando de assunto, falando aí sobre a previsão, né, Marcos? Muita chuva, a previsão é que chova mais de 40 milímetros. Nessa terça-feira em Ilhéus, uma casa desabou, né?
Isso.
Após precipitações.
A previsão é que haja mais chuva em Ilhéus, no litoral sul, até sexta-feira, dia 19. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, hoje, terça-feira. Segundo a Defesa Civil do Estado, a SUDEC, a previsão é que chova mais 40 milímetros, hoje, terça-feira. Por conta das chuvas, uma casa desabou no bairro da Conquista. A prefeitura informou que não houve vítimas. Lonas de contenção foram colocadas em encostas. Informou que até amanhã de hoje não havia desalojados nem desabrigados. Ainda em Ilhéus, choveu 42 milímetros entre o domingo, dia 14, e a segunda, dia 15. As chuvas também atingiram outras cidades do estado. Mas ao sul, em Santa Cruz Cabrália, foi emitido alerta de risco moderado devido às precipitações dos últimos dias.
Pois é, a gente aproveita e divulga aí o telefone da Defesa Civil em Ilhéus. Caso você precise acionar a Defesa Civil, anote. Tem o telefone 32 34 35 97, 32 34 35 97, ou celular 988 36 2753. 988 36 2753, Defesa Civil de Ilhéus. Claro que a gente sabe que a chuva não é só em Ilhéus, isso da Bahia aí, quase todo, muita chuva. Então, Itabuna é aqui do lado, né? Você que mora em Itabuna, se precisar também ligar para a Defesa Civil, ligue 153. É bem fácil. 153, ligação gratuita de qualquer telefone, tá? É bem prático. Bem, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, que a gente já vai entrar aí no setor policial. Deixa eu trazer logo uma informação, que a gente vem acompanhando esse caso desde o início. É sobre aquele caso da viúva negra, né, em Itabuna. Ela é condenada aí, foi condenada pela morte do segundo namorado. Então, a Vani, ou o Anne Brenda Gonçalves de Oliveira, de 34 anos, foi condenada na última sexta-feira, dia 12, né, lá em Itabuna. A mulher, que ficou conhecida como viúva negra, terá de cumprir mais de 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado. Então, desta vez, a viúva negra foi condenada pelo homicídio de Evandro Bonfim de Souza, que tinha 40 anos. O crime ocorreu em dezembro de 2017, em Itabuna. A acusada está presa desde 11 de junho de 2018. E, de acordo com a polícia, Evandro passou mal ao ingerir medicamento dado por Brenda em 12 de novembro de 2017. Ele chegou ao Hospital Calixto Midler, né? Fazendo muito vômito e suando muito. Aí, na ocasião, o médico disse que o Evandro apresentava sintomas de envenenamento. A vítima passou por lavagem estomacal. O Evandro deixou o CTI, né, 4 dias depois, quando foi transferido para o apartamento, e próximo de receber a alta, ele teve uma parada cardíaca. A equipe médica tentou reanimação e colocou uma sonda gástrica, por onde saía um material escuro parecido com chumbinho. E em relação à morte cerebral, ele retornou para a CTI, teve morte cerebral confirmada no dia 28 de novembro de 2017, tendo parada cardíaca em 3 de dezembro daquele ano. E aí o teste toxicológico confirmou o que se suspeitava: Evandro havia sido vítima de envenenamento por chumbinho. Foi a segunda condenação aplicada a Brenda Oliveira. No dia 31 de agosto deste ano, ela foi punida com 21 anos de prisão pelo assassinato de Edivaldo Araújo Alves, também de 40 anos, e de acordo com as investigações, os dois homens foram mortos por envenenamento por chumbinho. A primeira vítima da viúva negra foi o Edivaldo Araújo, que se sentiu mal no final da noite de 16 de abril de 2017. Que coisa, hein? Agora vai ficar aí, né? Mais de 22 anos presa, né?
Que coisa.
Ai, ai. 12 horas e 25 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto, que tem muitas informações mesmo, viu, do setor policial, já está na linha fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, com muitas informações, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, como passou de feriadão, meu amigo?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Ótimo, muita chuva em casa, família, e infelizmente, Marcos, Kátia, você do Jornal do Meio Dia, apenas uma pincelada, um resumo do que foi notícia de polícia, porque realmente, lamentavelmente, foram muitas ocorrências que aconteceram não só em Deus, em Itabuna, mas também em toda a região. Estamos aqui agora no Jornal do Meio Dia para trazer apenas um resumo das principais ocorrências. Também, Cátia, também para você, início de semana maravilhoso, muita chuva. Marcos, para você, bom trabalho. Ótimo de semana, Marcos.
Obrigado, Coutinho. Para você também, excelente trabalho.
Tá certo, Marcos. Então, você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia, a partir de agora, você já está comigo aqui, nossa viatura da 102,9, porque, como falamos agora, um resumo dos principais fatos ocorridos na Bahia, em Ilhéus, em Itabuna, nos últimos dias. Coloque sua máscara, passe o seu álcool gel, aperte o cinto e apresente o seu cartão de vacinação, porque a partir de agora, em nossa viatura da Gabi, a notícia é de polícia. Aconteceu um assassinato no município de Canavieiras. A vítima, Eugênio Cairo Batista, conhecido como Chapinha. Ele foi assassinado no último sábado, né, em Canavieiras, e este crime aconteceu em uma área próxima do aeroporto daquele município. E, segundo a polícia, já é um reduto de drogas e outros delitos também. Da Polícia Civil. A vítima contava com passagens na delegacia por crimes de tráfico de drogas e também já foi alvo de uma operação aqui no município de Ilhéus. O corpo do Chapinha foi removido para ser no departamento médico da polícia aqui de Ilhéus. Outra notícia de polícia também envolvendo aqui a cidade de Ilhéus, aconteceu que o fugitivo do presídio Ariston Cardoso, ele foi capturado por uma equipe da CIP Cacaueira. Este fato aconteceu já no início da madrugada do último sábado, quando uma guarnição da CIP Cacaueira estava realizando rondas e abordagens em Itabuna, recebeu informação de um roubo em andamento na rodovia Itabuna-Guararema, ou seja, na BR-101, onde os suspeitos haviam roubado a Amarok Prata, sendo utilizado um veículo vermelho nesta ação. De imediato, a guarnição da CIP Cacaueira foi até o local quando viu o Gol vermelho, com três pessoas a bordo e com as mesmas características informadas anteriormente. Foi dada a voz de parada, realizada a abordagem e percebido que havia um casal na parte da frente do veículo e um homem no banco traseiro, que ao perceber que seria revistado, quebrou o próprio aparelho celular. Fato este que chamou a atenção da guarnição, que após os policiais qualificar o mesmo com a abordagem, viu que se tratava de Ilgrácio Santos de Oliveira. Ilgrácio Santos de Oliveira, vocês se recordam, ele era fugitivo do presídio Ariston Cardoso. Fato este que aconteceu, esta fuga, no último dia 7 de novembro, agora deste ano. Os três ocupantes do veículo foram conduzidos e apresentados na Sexta Corpim, lá em Itabuna. Violência em Itabuna, por falar em Itabuna, na madrugada de ontem, um popular estava passando no bairro Santo Antônio quando visualizou um homem caído ao solo, sangrando muito, principalmente na região da cabeça. De imediato, ele ligou para o SAMU 192 e para a Polícia Militar. A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e foi conduzido ao hospital de base em Itabuna com vida. Segundo o plantão de guarda da emergência do hospital, Jonathan Fabrício de Jesus, morador do bairro Santo Inês, foi alvejado por três disparos de arma de fogo na região da nuca e encontra-se entubado em estado grave naquela unidade de saúde. No mesmo bairro em Itabuna, também no bairro Santo Antônio, este fato agora, na noite do último sábado, populares acionaram a polícia militar informando que um homem, aparentemente de 60 anos de idade, ele foi encontrado no interior da própria residência, no bairro Santo Antônio, em estado de putrefação. As informações iniciais dão conta que a vítima morava sozinha no local e não tem parentes próximos. O SICOM manteve contato com o plantão central da Sexta Corpinho de Itabuna, que já estava ciente e também tomou as medidas necessárias para o ocorrido. Foi realizada a perícia no local, mas bem como levantamento cadavérico. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica para realizar exames de necrópsia. Segundo a polícia, a causa morte viu Marcos e Cátia após esse exame serem realizados. Daqui a pouquinho retornaremos com mais notícias de polícia aqui no seu Jornal Meio Dia. Olha, Daniel Gordo, hein? Você conhece Daniel Gordo? Não. Se conhece, ele morreu após trocar tiros com a Caema. Você vai saber como, onde e por que aconteceu este fato daqui a pouco, aqui na viatura da 102,9 no JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Olha, são 12 horas e 32 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Gabriela FM. A casa é sua.
É só chegar.
Pode entrar.
E ficar.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, aqui onde você fica bem informado e também participa Afinal de contas, o programa é feito para você e por você, caro ouvinte, portanto está liberada a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
três 6752000, você fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 988291029. E como o povo não brinca em serviço, eu tô aqui recebendo umas mensagens aqui no WhatsApp, né, do pessoal com umas faixas ali num evento. Rapaz, o povo de Leão não é brincadeira não, hein? O povo rebate mesmo, chega lá com a faixa lá escrito bem grande. A realidade dos fatos. Já ri aqui, viu? Me deixe. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, é Rubens, aqui de Maria Jape.
Tudo bem, Rubens? Como vão tudo as coisas, bem, Maria Jape?
Tudo bem, minha querida. É, eu gostaria de saber até quando a gente vai ficar sem carro às 16 horas, né? Uhum. Porque é, em Castelo Novo, o horário das 16 ou às 14 horas já voltaram. Só que aqui no distrito de Maria Jape, Japu, Lagoa Encantada, esses distritos, nenhum voltou ainda. Por que o prefeito não voltou? Porque a pandemia já está indo embora. Graças a Deus, todo mundo está tomando a vacina, né?
Uhum. Eu entendo. É, mas... porque ficar com um ônibus só 6 e pouco da manhã, outro meio-dia, não é isso? Fica difícil.
Exatamente. Né? A gente tem que fazer as coisas nas carreiras, porque se perder esse transporte, a gente tem que vir ou pagar R$120 para vir até o nosso distrito, até as nossas casas, ou tem que vir com a feira nas costas e vir para cá. São 8 quilômetros até chegar aqui em Anto Moreira, nessa remediação, e 12 quilômetros até chegar em Marajá. Pensa aí numa história dessa.
É, fica difícil, hein, amigo? Eu entendo, né?
É, a prefeitura de Leus, só tá faltando só um aval do prefeito, né? Eu tava assistindo agora o canal agora aí, né? O prefeito com a cara mais lavada do mundo, não tá se preocupando com a população da cidade de Leus. O pessoal ainda fica ainda xeretando, ainda farejando ainda aquele infame. A população tá padecendo, né? Eu moro aqui de Maria Jata há muitos anos, né? Eu nunca vi dizer que carro, faltava carro aqui dia de sábado e domingo, dia de feriados, e agora tá faltando, não tem carro. E pro Sabrinho, tem carro a partir do domingo, até às 16 horas. Incrível um negócio desse. E aqui em Maria Jape não tem carro. Só tem carro até meio-dia. Parece que mora é cachorro aqui.
Pois é, né, meu amigo? Não precisa dizer mais nada. Você já disse tudo.
Vai desculpar aí, Carlos Gomes, com que Deus abençoe o seu trabalho e que tenha essa boa informação aí. E continue divulgando aí por nós aí, que a gente só tem a agradecer a vocês. Boa tarde pra vocês.
Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Pois é. E quem tá chateado como ele, foi lá para o Malhado com a faixa, resumindo.
Uhum.
Oi, Ilhéus, o povo sofre, meu Deus do céu, é a triste realidade. Oi, Marco Bezerra. Eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma boa notícia para Ilhéus aí?
Vamos lá.
Porque é tanto sofrimento, né, Marco? O povo chateia tanto. E a gente sabe que o aeroporto de Ilhéus é bem movimentado, empresários, né, pessoas da área política, por questões de saúde, as pessoas precisam ir a Salvador, voltar. A Gol terá mais voos, né, ligando Salvador a Ilhéus, Marcos?
É isso, a Gol vai aumentar em 35% o número de voos operados pela Voo e Passe, ligando a capital baiana Salvador e Ilhéus, no sul do estado, em dezembro, quando comparado a outubro deste ano, de acordo com a empresa. E a Vinci Airport, administradora do aeroporto de Salvador, serão 14 frequências semanais diretas. Os voos saindo de Salvador para Ilhéus pela Gol serão às 9h25 da manhã e às 3h45 da tarde. As saídas de Ilhéus para a capital baiana estão programadas para 1h20 da tarde e 18h10. Essa expansão é de extrema importância para a população do interior da Bahia, que vai poder se conectar pelo polo de Salvador às maiores cidades do país no horário de sua escolha.
É importante mesmo, né? É, temos um ouvinte na linha, vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Márcio Bezerra.
Boa tarde.
Mais uma vez, estou de volta participando aí do seu programa de grande audiência.
Como é o nome do senhor?
Jorge Faria. Eu participei a semana passada aí sobre aquela situação do rapaz que havia falado aqui da Associação de Moradores.
É, reduz o volume do rádio do senhor aí, porque tá dando uma microfoniazinha, aí fica ruim. Se eu reduzo o volume, aí se eu falo, me escuta pelo telefone.
Viu, Kátia? Eu sou o presidente, estou o presidente aqui da Associação de Moradores da Sapitinga. Veja bem, hoje pela manhã, a comunidade aqui foi surpreendida, né? E os moradores me acionaram aqui para ir até a quadra nossa poliesportiva, que foi construída com os nossos recursos, com os moradores aqui da Sapitinga, né? Que aqui é um conjunto habitacional. Que foi criado com esse objetivo. Nós somos responsáveis, nós compramos o paralelepípedo, esse esporteamento, tudo foi feito aqui pelos moradores. Então, para nossa surpresa, tem uma equipe de engenharia lá cercando a quadra, a nossa quadra, que os nossos jovens participam, né, de esporte. E segundo nós constatamos lá no local, o engenheiro veio falar que estava colocando os tapumes por ordem do Estado. Tá? Então, nós informamos que aquela área é uma área própria da associação, é uma área particular, e que eles estavam invadindo o nosso espaço, sem fazer nenhuma comunicação, sem informar nada, de forma aleatória. Chegaram lá e estão colocando os tapumes. Então, eles nos informaram que é o Estado. Eu gostaria de perguntar se o Estado não tem coisa mais importante para fazer do que estar tomando área de moradores, pois área é. Particular, pois entendeu? É. E que se quer fazer uma reforma na quadra, não precisa de tapume não, porque a quadra é nossa, é da Sapitinga, fomos nós que construímos.
Entendo.
Entendeu? A área é nossa. Mas a ideia de colocar o tapume, temos conhecimento, não de, né, uma coisa certa, de que seja para se apropriar da área. Tá? Então é uma área nossa, nós estamos aqui fazendo essa denúncia.
E deixa eu te fazer uma pergunta, Jorge. Você chegou a descobrir essa equipe do Estado, de que pasta é, de que secretaria?
Não, nós não tivemos nenhuma informação, somente aqui um pessoal que estava trabalhando, nós pedimos para parar, e o pessoal está recebendo ordem e fica numa situação da ordem da empresa, a empresa que está recebendo ordem do Estado. Estive lá no Colégio Militar, o coronel não está lá, nem também nenhuma coordenadora pedagógica, né? Acredito que está devido à visita aí do governador. Mas, assim, nós queremos que isso seja logo esclarecido para saber o que é que realmente está acontecendo. A associação não recebeu nenhum documento, não foi informado de nada, e chega assim numa área particular e vai botando os tapumes.
Já procura logo o Ministério Público, Jorge. Já procura logo o Ministério Público, recorre à justiça aí. Não pode simplesmente cruzar os braços e aceitar. Eu percebi, entendi que claro que isso para vocês é inaceitável, né? Até porque vocês não foram comunicados, não foram procurados, né? Então não aceite também não.
Procura a comunidade está se manifestando, não vai aceitar essa forma, né? Aqui no Brasil ainda não existe a ditadura. O Brasil é uma forma, né, democrática, de direito. E nós queremos exercê-la, né? Chegar pois lá e botar.
Pois é, e o governador que aí está diz que é o presidente, que é o ditador.
Mas assim nós não vamos aceitar, não. Pois a comunidade vai se unir e não vai deixar ser subtraída uma área que pertence a ela, que nós pagamos por ela, entendeu? E nós não aceitamos isso, não.
Tá bem então, Jorge. Bom saber aí dessa denúncia, viu? E nós queremos acompanhar o caso. Por favor, sempre deixe a gente bem informado sobre essa questão.
Ok, Cássio.
Um abraço, boa tarde.
Deixaremos mais informações e depois passaremos aí para vocês.
Tá bom, então. Olha, isso é muito sério, hein, Marcos Bezerra? Se é uma área que pertence à associação, né? Todo investimento vem da associação. Aí simplesmente o Estado chega e fala, vamos botar um tapume aqui, porque a gente vai fazer e acontecer. E ninguém procura conversar com a associação. Que é isso? Realmente, lembrou bem, estamos vivendo uma ditadura? O que é isso, seu governador Rui Costa? Ah, seu governador, só é bom para chegar aí no blá blá blá, né? Igual sempre falar que os investimentos na Bahia são só feitos pela Bahia. Aqui um, ó. O secretário de Aquicultura e Pesca, o Jorge, Jorge Júnior, né? Falou durante o lançamento da pedra fundamental da primeira piscicultura marinha no Brasil, né, e disse: na cidade de Ilhéus, Bahia, será a base de operações que produzirá em sua primeira fase 8 mil toneladas ano com as espécies de olho de boi, além de bijupira e dourado. Com geração de centenas de empregos diretos e indiretos nesta fase inicial, a Forever Oceans On Tecnologia, né? Sustentabilidade, produção e desenvolvimento econômico e social. A empresa já possui operações em outros países e agora traz para o Brasil essa forma pioneira de a piscicultura marinha offshore com pescados nativos da nossa costa. E aí eles estavam falando sobre né, o comitê Isso Bahia, e ele falou sobre nesse lançamento, né, da pedra fundamental, esse investimento do governo federal. Mas não, o governo do estado diz que o investimento é dele. Oh, me deixe, governador! Oh, meu Deus do céu! O povo força de fazer misturar e fazer política. É o que é mais importante, né? É impressionante. O que, que temos aí no WhatsApp da Gabi, Marcos, de mensagem dos nossos ouvintes?
Olha, Kátia, Marcos, boa tarde. Dá um alô para Zito, Sônia, Valéria e minha netinha Sofia, né? No Iguape, em Ilhéus. Ouvinte todos os dias, a Milton e a Eliana de Uruçuca.
Beijo para Milton e a Eliana em Uruçuca. Para a netinha Sofia, um beijo também para todos aí da família. Mais alguma coisa?
Olha, tem uma denúncia, a pessoa não quer se identificar. É normal um empresário cercar uma área verde na Avenida Soares Lopes, atrás do Banco do Nordeste. O empresário colocou uma cerca e disse que aquela área pertence a ele e que não vai tirar a cerca de jeito nenhum. Eu levo meu filho para brincar, né, em alguns brinquedos, temos que ficar pulando as cordas que ele colocou, né? Fica chato para algumas pessoas.
Ai, minha Nossa Senhora, é coisa em Deus, viu? Me deixe, valei-me. Deixa eu mandar um abraço aqui, um alô para elas. Estou sabendo, viu, meninas, as enfermeiras aí do Hospital São José, estão sempre ligadinhas no Jornal do Meio Dia, mandaram mensagem aí, falaram com a colega que gosta muito do Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu? Um abraço aí para as enfermeiras do Hospital São José e, claro, né, para todos que sempre acompanham aí o Jornal do Meio Dia. Então, não, eu sei que não são só as enfermeiras. Tem pessoas de diversas áreas aí no Hospital São José. Ah, tem um pessoal também lá no Hospital de Ilhéus, que também não perde o Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço também para essa galera toda. Obrigada pela audiência. Todos os meus amigos médicos, enfermeiros, estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. Eu sempre recebo um feedback bacana. Mandar um abraço para a doutora Lízia Souto, essa pediatra arretada, né? Todas as suas colegas ali da clínica na Zona Sul. Oh, minha amiga, esqueci o nome da clínica. Mandar um beijo para ela, doutora Flaviane, Espírito Santo. Proviver, a clínica Proviver. Pronto, toda a equipe ali da clínica Proviver. Um abraço para vocês também, tá? Todos os meus amigos médicos aí, enfermeiros, estão sempre sintonizados no Jornal do Meio Dia. Inclusive o pessoal aqui do Hospital Costa do Cacau. A gente tem uma audiência muito boa também com quem trabalha lá, né? Muito obrigada. E todos vocês da área da saúde, dos postos, né? Que estão sempre sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigada.
É, que tudo se regularize para esses profissionais de saúde, principalmente do Hospital São José, hein, Cátia?
Semana passada, né, eu trouxe a informação que os pediatras que estavam em atraso de salário tinham recebido só o mês de agosto, né, então estavam trabalhando naquele de forma só urgência, emergência para reanimação, né? Então, vamos pagar aí, né, fazer o repasse na Prefeitura de Ilhéus para que os pediatras possam receber o mês de setembro e o mês de outubro. Daqui a pouco chega dezembro, vai estar devendo novembro também. Viu?
E o décimo.
Ah, valeu, minha Nossa Senhora.
WhatsApp tem boa tarde. Minha linda, sou Daniele do São José, só que o bairro em Ilhéus, né? Mando feliz aniversário para minha prima linda e abençoada Deinha França, da Avenida Princesa Isabel.
Como é o nome da pessoa que mandou o alô?
Daniele.
Daniele, ela tá mandando um alô para...
Deinha França.
Para Deinha França. Então, um beijo para as duas, tá? Obrigada aí. Pelas informações.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu, Louro, em Goiânia, Goiás. Aqui também tá chovendo, né? Estou ligado aí no jornal.
Tá chovendo muito aí em Goiânia, Goiás?
Está por lá também.
Goiás. Pois é, muita chuva por aqui no sul da Bahia, viu?
Boa tarde, sou da Lagoa Encantada. Quero saber por que os ônibus já voltaram nos outros distritos, só aqui na Lagoa Encantada, que ainda não está funcionando normal.
Como é que é?
A pessoa dizendo que lá na Lagoa Encantada os ônibus ainda não voltaram normalmente.
Pra variar, né?
Que nos outros distritos já também. Eu não sei se todos os outros estão normais, né?
É.
Os horários de ônibus.
É, exato. A gente tenta descobrir e traz aqui pra vocês. A gente pede aí pra cada vez mais o pessoal da prefeitura sensibilizar com essa questão dos ônibus. Tenta ajudar o povo aí, Tenente Coronel Serpa, porque depois que o Tenente Coronel... Tem que falar a verdade. Depois que o Tenente Coronel Serpa entrou na Sutran, deu uma melhorada aí. Já deu uma viabilizada em diversas linhas, né, pra atender o povo, né, porque também o cara tem boa vontade de ir lá tentar resolver, porque a gente sabe que quem deveria resolver mesmo tem a boa vontade, não tem, hein, Leos?
Pois é, o Alex do Joia diz, a estrada aqui do Joia pra Lagoa só passa trator.
Ave Maria, valeu, Nossa Senhora, eu já fui ali uma vez, né, tava uma certa feita, tava a estrada, tava acabada, gente.
Imagina com essas chuvas, hein.
Rapaz, não é brincadeira não. Marcos, antes de acionar o nosso repórter Coutinho Neto, vamos divulgar uma informação aqui, que vem de Brumado, né, no sudoeste da Bahia. Energia lá só foi restabelecida após 15 horas de interrupção do serviço. Como
muito
assim,
muito tempo,
rapaz?
Olha, moradores de Brumado, no sertão produtivo sudoeste baiano, ficaram sem energia por 15 horas. O restabelecimento do serviço voltou por volta das 5 da tarde de ontem, segunda-feira. O fato ocorreu após o incêndio em um dos geradores da subestação de energia do município. As chamas foram percebidas por volta das 2 da madrugada. O fogo foi visto de diversas partes da cidade. Conforme a Coelba, a suspeita é que chuvas e ventos fortes podem ter causado problema nos geradores, mas ainda não há confirmação do que ocorreu. A concessionária informou ainda que mais de 50 profissionais atuaram desde a madrugada para restabelecer o fornecimento de energia na região.
Pois é, né? Ajuda o povo aí, viu, Coelba? Inclusive, no sábado. Sábado ou foi domingo? Espera aí que eu vou tirar a dúvida agora. Foi domingo. Aquelas quedas de energia ali na região sul, né? É aqui de Ilhéus. Segundo a Coelba, foi um impacto da poda de um coqueiro que caiu, né? Lá nos fios e tal. Aí tiveram um furto de condutores. E por consequência, né? E aí ficou nessa questão. Foi sábado, gente? Ou foi domingo, Kátia Gomes? Foi domingo mesmo, né? Então, ali teve esse problema, né? Teve um coqueiro que caiu na rede e aí roubaram também aí uns condutores de cobre, né? E aí a região sul ficou ali um tempo sem energia e só foi... Começou na meia-noite, né? Madrugada de domingo aí. Isso foi normalizar na manhã de domingo e mais ou menos normalizou geral à tarde. Um negócio complicado, né? Bem, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Vamos lá?
Kátia, obrigado mais uma vez a você e a Marcos. Retornamos, sim, nossa viatura está reabastecida. Vamos agora trazer mais notícias de polícia em todo o extremo também em nossa grande Bahia. Aconteceu um confronto onde um indivíduo morreu envolvido com troca de tiros com a AIMA. O confronto aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, no distrito de Santo Antônio de Barcelona, no município de Caravelas. Segundo o que foi informado, um indivíduo ele estaria utilizando, traficando drogas no distrito e ameaçando a comunidade, portando armas de fogo. Uma guarnição da CAIMA foi até o local e lá chegando, acabou encontrando um indivíduo, um suspeito, com as mesmas características. Quando o criminoso percebeu a aproximação da viatura, começou a atirar na direção dos militares que revidaram a injusta agressão. O criminoso conseguiu ainda correr para dentro de um imóvel e quando os militares adentraram no imóvel, encontraram resistentes caídos no chão da sala com um revólver Taurus 38 e na mão. O criminoso foi identificado como sendo Daniel Silva Batista, de 23 anos de idade. Conhecido como Daniel Gordo, ele era morador do bairro da Urbis, no distrito de Teixeira de Freitas. Inclusive, Marcos Cátia, Daniel Gordo já era um velho conhecido da polícia. Ele tinha várias passagens, sendo acusado de tráfico de drogas e também de homicídios. Ainda em Teixeira de Freitas, a Polícia Militar de Teixeira de Freitas foi informada por populares que um corpo do sexo masculino foi encontrado na BA-696, próximo ao pátio da Fíbria, sentido Araras, na zona rural de Teixeira de Freitas. Os militares foram até o local e confirmaram o óbito. A Polícia Civil também esteve no local. Segundo informações, a vítima não apresentava, aparentemente, sinais de violência, mas somente após os exames da necrópsia poderão definir a causa da morte. A vítima ainda não foi identificada. Aconteceu um acidente grave envolvendo um ex-funcionário dos Correios de Itamaraju. Essa notícia acabou surpreendendo a todos no dia de ontem, por volta às 2h05 da manhã, quando este acidente acabou ocorrendo naquele município. De acordo com as informações, o veículo que estava trafegando na pista, ele acabou bombando próximo a Itamaraju, e o proprietário, o SAMU, acabou sendo acionado para ir até o local. Mas, infelizmente, algumas vítimas acabaram sendo socorridas e outras também faleceram naquele acidente no município de Teixeira de Freitas. As vítimas foram identificadas como sendo Lucimara Santos Jesus, 27 anos de idade, Emanuel Jesus Pereira, de 11 anos de idade, e Vila Jesus Anchieta, de 2 anos de idade. Já o Nelsimar Chaves Costa, de 62 anos de idade, ele morreu, ele era funcionário dos Correios, era muito conhecido na cidade de Itamaraju. Mas também aconteceu uma morte, um homem acabou invadindo a residência e matou um taxista também, viu, na Teixeira de Freitas. A mulher dele também foi alvejada. O homicídio consumado aconteceu na noite do último sábado, na travessa Itaipu, no bairro Castelinho, na cidade de Teixeira de Freitas. Os militares do 87 Companhia estiveram no local e acabaram tendo apoio também da Polícia Civil. Segundo o que foi informado, a vítima fatal foi identificada como sendo Rogério Silva dos Santos, de 36 anos de idade. A esposa do Rogério foi identificada como Daniele da Silva Andrade, de também 36 anos de idade. A vítima era mototaxista e era muito também conhecida em toda aquela região. Já no município de Santana, em Nossa Grande Bahia, foram assassinados com vários tiros por volta do meio-dia de ontem. As vítimas estavam na calçada do residencial Reserva do Parque, na região conhecida como Feira 7, após desconhecidos chegarem atirando por diversas vezes. Os mortos foram identificados como Felipe de Souza, de 23 anos de idade, e também Pedro Pereira Júnior, de 23 anos de idade. Muita violência sempre acontecendo em Feira de Santana. Também tivemos, nesses últimos dias, um feminicídio que ocorreu em Feira de Santana, e é uma cidade bastante violenta, a segunda maior cidade do estado da Bahia. Voltaremos amanhã com novas notícias de polícia aqui a bordo da sua viatura na 102,9, que continua com a informação que você precisa na hora do almoço, no Jornal do Meio-Dia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. A gente pede desculpa aí aos ouvintes, porque a ligação ficou bem ruim. Não dava a entender direito, não dava para entender, né? Direito o que o Coutinho estava falando, mas você sabe, choveu muito em Ilhéus, é impressionante. Os telefones ficam bem ruins mesmo, do fixo, aliás, do celular, né, aos telefones fixos, infelizmente. Bem, uma hora já e 3 minutos, então a gente vai ter vamos para a última notícia de hoje, Noticiário Nacional. Vamos trazer a informação que o Ministério da Saúde anunciou uma redução de intervalo para dose de reforço e a aplicação da faixa etária de quem deve receber a terceira dose da vacina para maiores de 18 anos. A pasta reduziu de 6 para 5 meses o intervalo para quem completou as duas doses e precisa se vacinar com a dose de reforço. Além disso, a nova orientação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas acima de 18 anos, independente de que vacina tomaram antes, precisarão tomar uma terceira dose de reforço do imunizante contra a Covid-19. A vacina que será usada na dose de reforço de todos os maiores de 18 anos será a vacina AstraZeneca, Oxford, Pfizer ou até mesmo Janssen. O Ministério da Saúde também planeja lançar no próximo sábado uma campanha de mega vacinação para estimular as pessoas a tomarem as duas doses da vacina contra a Covid-19. Então, eu faço questão aqui de repetir. A nova orientação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas acima de 18 anos, independente de que vacina tomaram antes, precisarão tomar a terceira dose de reforço. Então, vem aí. Terceira dose, hein, Marcos? Tô pronta.
Tô esperando apenas.
Pronta, já tenho a roupa pra ir, já. Então. Como diz minha amiga Fernanda Luna, né, Luna? Um beijo pra você. A gente já tem a roupa pra ir tomar a vacina. Ah, gente, eu sou muito feliz que eu nunca peguei a Covid-19, então se eu posso tomar a vacina pra que também me proteja mais ainda, eu vou tomar.
Claro.
Não, Marcos Bezerra?
É porque é de graça, né?
Oxi.
É um benefício.
Ave Maria. Obrigada, Ministério da Saúde. Viva o SUS. Bem, nós vamos encerrar aqui, né, Marquinhos?
Isso.
Então, um beijo pra você, bom descanso, boa tarde. Um abração carinhoso aos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada pela audiência. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Super Moda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando o quê? A Super Black, é isso mesmo. Aproveite a Super Black lá na Super Moda Ilhéus. Descontos imperdíveis, 20% à vista, 10% no cartão de crédito em até 12 vezes, hein? Olha que maravilha. Corre para a Super Black da Super Moda Ilhéus. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.